Estamos finalizando essa série de mensagens transformadas. Quem foi transformado aí, diga amém. Eia, esse amém está meio xoxo aí. Mas, amém? Deus é maravilhoso, Deus transforma a nossa vida. Não tem como você não se encontrar com o Senhor e ter a vida transformada. E nós falamos da transformação espiritual, transformação emocional, transformação nos relacionamentos. Nós estamos fechando hoje, vamos falar sobre a transformação que nós experimentamos quando nós encontramos o Senhor, somos transformados do Senhor, a transformação na área financeira. Aí alguém já fala assim, vai falar sobre dinheiro. Não, eu vou falar sobre princípios. E eu quero te desafiar a estar sensível ao que Deus quer falar ao teu coração. Porque essa última mensagem da série, quando nós entendemos que nós somos transformados pelo Senhor, é a ideia que possamos ser transformados integralmente. Nós precisamos ser transformados totalmente. Não é uma transformação meia boca, não é um, como é que, uma gambiarra, não é uma gambiarra. Sabe aquelas transformações meia boca, de repente você chega lá para fazer aquela batida do carro e faz uma gambiarra lá, enche de massa, sabe? Eu teve uma vez que eu comprei um carro, um Gol GTS, né? Mas um carro, ele tinha tudo estiloso, tinha um escapamento grosso, sabe? Aquele acelerava, fazia... O primeiro carro que eu comprei aqui em Curitiba, aquele roncão assim, sabe? E aí, ele tinha até um abafador, quando você ia em alguns lugares, se te colocava abafador, senão os guardas prendiam e tal. Eu não era crente nessa época não, gente, estava me convertendo, estava no processo. Mas sabe, eu todo cheio com aquele carro, beleza. Fiquei um ano e meio com aquele carrão, falei, agora eu vou trocar de carro. Daí fui levar, fui vender, aí o cara falou assim, não, preciso levar lá no meu mecânico, lá no, né? Ele vai dar uma olhadinha. A hora que ele chegou, ele falou assim, esse carro aqui foi batido, está tudo cheio de massa aqui na frente, aqui. E fizeram muito mal feito ainda. E eu não tinha visto nada, porque eu não entendo nada de carro. Mas, sabe, fizeram uma gambiarra. Fizeram meio tempo. Mas Deus, quando Ele transforma a nossa vida, Ele não faz gambiarra. Ele faz uma nova criatura. E nós somos uma nova criatura. E nós somos uma nova... Temos uma nova história, uma nova identidade. Porque, na verdade, nós temos a identidade original. Porque Deus, quando nos transforma, Ele nos leva a viver a identidade original que Ele sonhou para cada um de nós. O que acontece é que, durante a vida, nós temos experiências que influenciam em quem nós somos e que influenciam como nós enxergamos a vida. E quando nós falamos da área financeira, isso é muito comum. Então, dependendo da família onde você nasceu, né, você pode ter uma predisposição para ser um perdulário, aquele que gasta mais do que ganha a todo momento. Sabe aquele negócio? No NHS, na hora sai. Então, assim, tem que pagar a conta hoje, então eu vou correr atrás para encontrar alguma coisa. Sempre gastei mais do que ganhava. E tem aquele sovina, que é aquele chato que ele vai no mercado e ele fica pleiteando por um centavo, dois centavos. Eu conheci uma pessoa assim, era muito estranho. Aquele que passa ali uma piscina de um lado ou outro com um sorrisal na mão e não derrete, né? E fica firme ali. Sabe, são dois extremos muito complicados. E tem aquela pessoa que as experiências da infância traz um sentimento de escassez. Então, eu sou escasso. Então, eu vivo a todo momento vivendo essa escassez, como se a todo momento está faltando alguma coisa para mim. E tem aqueles que não conseguem valorizar a prosperidade, não conseguem valorizar a prosperidade na área financeira, que a prosperidade não é só financeira, é em todas as áreas. Então, nós temos algumas experiências de pessoas que vivem a partir das suas experiências, né? Mas a minha pergunta para você, como é que você trabalha finanças na sua casa, na sua vida? Será que o dinheiro, ele é o seu senhor ou é o seu servo? Eu acho que essa é a grande pergunta. Tem muitas pessoas que fazem do dinheiro um senhor, o dinheiro domina. O dinheiro manda se ele vai para cá ou vai para lá. O dinheiro, ele vai definir se você é ético ou não. E aquelas pessoas que são escravas do dinheiro, elas vivem uma grande enganação e têm uma dificuldade tremenda de viver experiências mais profundas com Deus. Porque a todo momento acha que eu vou ter que, de repente, assumir um compromisso, Deus pode me pedir para abençoar alguém, Deus pode pedir que eu participe de uma obra missionária e aí eu não quero. Então, enquanto nós deixamos Deus nos transformar, o poder de Deus transformar a nossa vida, isso inclui também a área financeira. E viver alguns valores da fé cristã pode nos ajudar a viver nessa área de uma forma saudável. E quando nós vamos para as Escrituras, nós temos várias promessas aqui, inclusive relacionadas a finanças, né? E quando nós falamos de vida financeira, nós estamos falando que o dinheiro em si, ele não tem um valor nele moral, né? Ele é amoral. O que eu faço com ele é que faz toda a diferença. Conheço irmãos que tiveram, e alguns estão entre nós, né? Eu lembro de um irmão que ele doou uma chácara. Falou, essa chácara aqui eu vou doar para a igreja. Certo? Então, totalmente entendendo que a riqueza que Deus estava dando a ele, parte dela era para transbordar, para abençoar o reino. Mas tem um outro que não é um irmão em Cristo, mas que o dinheiro gerou uma grande briga na família. Então, ele não falava com o pai por causa do dinheiro, não falava com o irmão por causa do dinheiro. E aí viraram brigas homéricas, judiciais por causa de dinheiro, tudo em vida. Sem falar daqueles que brigam depois da morte de alguém. Mas como é que você trabalha isso? Está bem resolvido? Eu quero trabalhar alguns princípios que não se enquadram somente as finanças, mas se enquadram nas finanças também. Mas são princípios que geram transformação de vida, transformação do nosso caráter. Então nós precisamos viver esses valores e princípios eternos que nos ajudam a viver plenamente em todas as áreas, inclusive na área financeira. Porque independente da sua história, o encontro com Deus, ele tem poder, sim, para transformar a sua vida na área emocional, onde as emoções do passado podem estar influenciando diretamente sua vida financeira, sua vida relacional. Mas essa transformação me ajuda a construir uma nova cosmovisão. Ela pode influenciar nos seus relacionamentos, aperfeiçoando de uma forma equilibrada, sabe? Pessoas que não se relacionam, e o dinheiro é uma grande armadilha. Eu lembro de um amigo, ele era um cliente, na verdade, ele namorou 10 anos. Imagine se namorar 10 anos. Né? É insano, né? Mas ele namorou 10 anos porque ele tinha medo de casar para não dividir o patrimônio. Aí ele casou 10 anos, casou em comunhão, separação total de bens. Cada um fica com seus bens. Deu 2 anos depois, estava divorciado. Porque, na verdade, o Deus dele era o dinheiro. E eu corri tanto atrás do dinheiro que eu esqueci da minha família, da esposa e do filhinho. Então, Deus transforma também na área espiritual e na área financeira. E eu quero hoje trabalhar, abra sua Bíblia lá em Lucas 19. E eu vou trabalhar um camarada chamado Zaqueu, que ele deixou ser transformado. Eu quero trazer alguns aspectos da vida de Zaqueu aqui, onde nós vamos ser desafiados a olhar e tirar princípios. Princípios desse homem que teve encontro com Jesus e teve a vida transformada. E para encerrar a série Transformados, nada melhor do que pegar alguém que foi efetivamente transformado depois de um encontro com o Senhor. O texto diz o seguinte ali, Zaqueu 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso é uma história conhecida, né? Quem não ouviu falar de Zaqueu, né? Alguém que teve um encontro com Deus, foi transformado espiritualmente. Mas vamos ver, quem era Zaqueu? O texto começa ali no versículo 2 dizendo que ele era um homem rico, né? Qual que é o conceito de riqueza? Será que é só financeiro? Na nossa sociedade, riqueza é você ter uma casa ali no Alphaville, nada contra quem tem uma casa no Alphaville, eu acho que a prosperidade faz parte do processo, e não tem nenhum problema eu ser rico ou ter muitos bens materiais. O que nós não podemos é olhar e amar os bens materiais mais do que a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a riqueza do conceito da sociedade é essa. Eu tenho um carro importado, último modelo, eu tenho uma grande mansão num condomínio top, e eu tenho empresas. Isso é uma riqueza material, mas não é o conceito máximo da riqueza. Quando nós vamos lá em Mateus 6,36, ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas o texto também vai dizer que ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os caboclinhos da Receita Federal. Cobrador de impostos, dos tributos. Né? Aquele que bate, sempre no comecinho do ano, vem lá o imposto de renda, né? E ali vai uma parte daquilo que você trabalhou para ganhar. E aí, mas ele era aquele cara que liderava um momento que cobrava de uma forma até injusta. E ele também, o texto diz que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixinho. Tem gente que não tem problema de ser baixinho e nem de ser alto, né? Mas ele tinha possivelmente um problema de autoestima aqui. Era algo que parece-me, né? E aí ele também tentava compensar isso de uma forma exagerada. Ele começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador. Ele era reconhecido naquela sociedade como um pecador. Imagina você ser reconhecido como o traste do bairro, né? Então ele era mal visto e era desonesto. Ele falou assim: se eu vou dar metade aos pobres, e também se extorquir alguma coisa, devolverei. Extorsão. Devolver algo fruto da extorsão. Esse era o histórico sombrio de Zaqueu. Qual que é a sua história? O que você viveu até aqui? Qual as experiências que você teve? Eu não estou dizendo só da área financeira, não. Estou dizendo do seu caráter. Estou dizendo daquilo que você viveu nos seus relacionamentos. Daquilo que você fez e investiu nos seus filhos. Aquilo que você investiu nos seus pais. Porque o encontro de Zaqueu com Jesus gerou salvação, gerou nova vida. Independente do que você viveu até aqui, da sua história e das suas decisões, o que Deus espera de nós, que nós possamos dar um passo de fé como Zaqueu deu. De repente nós não temos uma figueira braba para subir em cima para ser visto por Jesus, porque hoje nós não precisamos disso. Porque hoje Jesus está aqui e Ele só está esperando que você abra o teu coração para que Ele entre na sua vida e transforme a sua vida como transformou de Zaqueu. Zaqueu era um cara que totalmente a escória daquela sociedade, certo? Mas ele tem um encontro com Deus e isso muda e transforma a vida dele. Então, seja o que você viveu até aqui, eu quero desafiar você a olhar para o teu coração e deixar Deus trabalhar. Então, um dos pontos que nós precisamos entender com relação à financeira, a área financeira, que muitas das nossas relações com finanças está relacionada com problemas emocionais que foram gerados na nossa caminhada. E eu quero olhar para a vida de Zaqueu e eu quero tirar alguns princípios para ajudar você a entender essas barreiras mentais que foram criadas, esses hábitos distorcidos que foram criados, que pode gerar uma fortaleza na sua mente, na tua relação com Deus, na tua relação com o dinheiro. Então, o primeiro destaque que eu trago na vida de Zaqueu é que o encontro com Jesus fez com que Zaqueu encontrasse a fonte da alegria. A fonte da alegria. Você vê o dinheiro como a fonte da felicidade ou da alegria? Será que Zaqueu era realmente feliz? Ele tinha muito dinheiro. A ponto de dar metade para os pobres, ressarcir 4 vezes para aquele que ele extorquiu, e possivelmente ia sobrar muito dinheiro. Ele era alguém que tinha possivelmente um bom salário ali. Mas será que ele era feliz? Você tem a tua empresa, você tem uma boa conta bancária, mas você é feliz? Sendo sincero, você tem experimentado a verdadeira felicidade? Eu olhando para Zaqueu, eu tenho plena convicção que não havia felicidade nele. E por isso que ele estava buscando algo diferente. Por isso que ele subiu, ele queria encontrar, porque Jesus, onde ele passava, ele transformava. Mas ele vai à frente e ele tem esse encontro com Jesus e ali diz, no versículo 6, que então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Porque ali estava ocorrendo uma mudança a partir do encontro com Jesus. A liberdade que estava experimentando a partir desse encontro com Jesus gerou uma liberdade. A liberdade que fez com que ele se liberasse daquela escravidão do dinheiro. A alegria de muitas pessoas está no sucesso financeiro. Tem gente que não consegue ser feliz, porque eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar aquela casa, aquele carro, quando eu conseguir ser bem sucedido. E eu coloco a minha felicidade totalmente condicionada às circunstâncias externas. E eu não consigo ser feliz com meu cônjuge, eu não consigo ser feliz com meus filhos, porque a todo momento os meus olhos não estão aqui naquilo que Deus já me deu, mas eu estou olhando para aquilo que ainda não consegui alcançar. A escravidão ao dinheiro gera isso. A escravidão ao dinheiro leva uma visão distorcida do que realmente tem valor na nossa vida. O que, que realmente vale a pena ser vivido? Então, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as marcas que foram geradas emocionais, com muita tristeza, eu vejo muita gente que veio a partir do entendimento do pai, ele veio para ser bem-sucedido financeiramente, porque ele queria mostrar para o pai que ele era capaz. Porque um pai um dia falou que você não vai dar nada na vida. Você é um burro, você é isso, você é aquilo. E aí ela transforma todas essas palavras malditas em motivação para correr atrás do vento. Que de repente vai conseguir ser um grande empresário, alguém bem sucedido profissionalmente, mas emocionalmente destruído. Queridos, o dinheiro, uma das grandes mentiras dessa sociedade é dizer que o dinheiro traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade, ele potencializa algo que você já vive. Se você vive alegre, se você vive feliz, ele vai potencializar isso. Eu posso acessar lugares melhores, condições melhores com o dinheiro, mas desde que eu já esteja feliz com aquilo que eu tenho, da forma que eu vivo, daquilo que Deus já me abençoou. O dinheiro, ele pode ser uma grande armadilha para muitas pessoas. João 15, 9, 11 diz lá, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Se Jesus fala que o amor do Pai, o amor de Deus, é que pode gerar uma alegria completa, isso quer dizer que eu posso ter uma alegria incompleta. Se ele não, eu não falaria de uma alegria completa. E a alegria que ela é completa, qual é essa alegria completa? É uma alegria momentânea? Ah, Mengão ganhou de 4 a 0 ontem. Não podia deixar passar, né, Thomas? Certo? Ah, puxa, alegria momentânea. Momentânea, vai ter o jogo de volta. Espero que seja um 5 a 0. Mas é uma alegria momentânea. Agora, o que é uma alegria completa? Ela independe daquilo que eu estou vivendo no momento. Porque lá em Tiago 1 diz que nós devemos nos alegrar até nas provações. Eu estou passando por lutas, como é que eu vou ser alegre? Ué. É só eu acessar a fonte da alegria. O Espírito Santo de Deus está aqui em nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e Ele é a fonte total da alegria plena. Porque a minha alegria não pode estar condicionada no que eu vivo, mas tem que estar condicionada em quem eu sou. Eu sou filho de Deus a partir do momento que eu entendi e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Ponto. Então, se o amor do Pai, o amor do Pai é a fonte da alegria, então por que que eu estou olhando para o sucesso financeiro? Por que que eu estou olhando para a grama do vizinho? Por que que eu estou olhando para a situação e a condição de A, de B, de C? Muitos casamentos acabam porque eu não experimentei a alegria daquilo que Deus me deu. Sabe, eu começo a olhar um monte de defeito, porque o meu óculos está totalmente distorcido. E eu começo a gerar uma grande discussão, e briga, e confusão, porque eu não consigo ser grato pelo que Deus deu. Você tem sido verdadeiramente alegre no Senhor? Ou você está esperando alguma coisa acontecer, que na verdade não vai gerar alegria nenhuma, porque a alegria plena é somente com o amor de Deus? O que acontece aqui é que Zaqueu, ele tinha muita coisa ali. Era alguém de uma sociedade classe alta ali. Mas o que faltava era a verdadeira alegria. Que é aquela que vem a partir de quem eu sou e não da partir do que eu tenho. Não daquilo que eu tenho. Como é que você está vivendo essa alegria? Baseado no sucesso profissional, no dinheiro ou nas coisas que são realmente valorosas? A transformação na área financeira requer entender que a alegria vem do Senhor. Queridos, eu quero que Deus me dê prosperidade financeira. Sabe? Deus, quanto mais eu ganhar, mais eu vou conseguir. Agora, eu tenho uma palavra para o Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Se o dinheiro vier para me fazer me afastar do Senhor, segura, fecha as comportas do céu e não derrama. Porque o nosso coração é enganoso e a nossa mente é enganosa. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e alinhados com o coração diante do Senhor. Amém? O pessoal fica muito tenso aí. Hein, pastor Amós? O pessoal está tudo meio... Hã? Ô, Jesus amado, mas vamos lá, o que eu aprendo aqui com Zaqueu ainda mais? No versículo 8, ali Zaqueu ele traz uma situação, Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Zaqueu está fazendo aqui? Esse encontro com Jesus colocou os recursos financeiros no lugar certo, dentro da prioridade daquilo que temos na nossa vida. O dinheiro faz parte da nossa vida. Nós vivemos uma sociedade onde o dinheiro, aqui nós temos dinheiro, aqui que está gerando essa luz, a nossa roupa, o dinheiro faz parte, é uma moeda de troca. Só que o dinheiro, ele precisa estar dentro da ordem de prioridade lá embaixo. Não acima da família, não acima de Deus, não acima de quem eu sou, da minha identidade. Então, quando nós vemos aqui, Zaqueu ele colocou o dinheiro no lugar certo. Zaqueu teve uma experiência com Cristo, e ao se deparar ali com o poder de Deus, ele deixa de ser servo do dinheiro e passa a dominar sobre o dinheiro. Mateus 6,24 diz lá: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amar o dinheiro leva a viver uma experiência de escravidão. Quem ama o dinheiro negocia valores e princípios. Um abismo chama outro abismo. Queridos, está tudo interligado. Se você tem dificuldade na área financeira, isso está influenciando na sua vida espiritual. Isso vai influenciar na sua vida emocional. Porque está tudo interligado. O amor ao dinheiro é algo tão insano. Vocês veem notícias aí, né? Alguém que, por exemplo, um político que roubou 5 milhões, daí 10 milhões, daí 50 milhões, daí 100 milhões. E você vê isso crescendo de forma exponencial. Com os primeiros 5 milhões, né? Acho que 1 milhão já, não, 5 milhões, acho. Já dá para ver de renda, né, Douglas? Dá para ver tranquilo. Mas o que que acontece? O amor ao dinheiro gera um abismo, chama outro. E chama outro. E chama outro. E é assim. Porque a ganância, porque o desequilíbrio, mas nem os 5 milhões está certo. Eu não preciso roubar nada. Mas, na verdade, o roubo dele fez ficar cego, 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 cego. Que bom que uns caíram, mas tem muita gente que continua escravo. E aí, de repente, de uma hora para outra, deixou de existir. E como o caixão não tem gaveta, não dá para levar nada, aí fica os filhos, os netos, os bisnetos, brigando que nem uns doidos para poder ter acesso àquele dinheiro. E às vezes eu fico pensando, quanta coisa as pessoas deixam de fazer por causa do dinheiro. Eu vi numa reportagem esses dias atrás aí, a maior acionista das Pernambucanas, acho que é, está num estado vegetativo lá. Aí tem uma briga de um filho afetivo, alguém que era filho da empregada que entrou com ação para dizer que era filho afetivo dela. Aí existe uma outra assessora que entrou com uma ação dizendo que era amante dela. Um negócio doido. E uma briga judicial homérica. E aquela mulher naquela cama de hospital, vegetativa, todo aquele dinheiro não consegue fazer nada. Ela não está mais nem consciente. E eu fico pensando, quantos valores, princípios, ou alegria plena ela deixou de viver para conquistar a riqueza? Queridos, deixa eu tentar ser bem claro aqui. Não tem nenhum problema não ser rico. Eu quero que todos aqui sejam ricos. É, vamos fazer uma festa, vamos pegar um jatinho, vamos... Não tem nenhum problema, não. O problema é ser escravo disso. O problema é inverter as prioridades. Então, quando nós vamos aqui, Zaqueu, ele coloca claramente esse dinheiro no lugar dele. Né? Eclesiastes 5,13 diz lá, há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se a riqueza se perde com mau negócio, nada ficará para o filho de quem nascer. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nós precisamos priorizar relacionamentos. Nós precisamos priorizar muito mais o ser do que o ter. Nós podemos até ter, desde que o ser esteja no lugar certo. Se você trabalha por dinheiro, existe algo errado. Eu preciso trabalhar naquilo que eu amo fazer e o dinheiro vem como uma consequência. Eu sempre falo que quem faz o que gosta está sempre de férias. O pessoal fala assim, você não vai tirar férias, não? Eu tiro férias, estou sempre de férias. Eu faço o que eu amo fazer. Eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, agora eu vejo pessoas assim, segunda-feira, quando começa a tocar aquela musiquinha do final do Fantástico ali, já tem depressão já. Hã? Já começa a me lamentar, amanhã eu tenho que trabalhar, meu Deus. Queridos, ânimo, o pessoal se estressa às vezes comigo, segunda de manhã o pessoal está meio dormindo, ainda eu chego assim, bom dia, bênção máxima, vamos lá. O pessoal assim, o que você cheirou? Sabe? Mas assim, nós precisamos ter prazer de viver a vida, de desfrutar a vida. Sabe? Puxa, pressão financeira, nós estamos passando agora, recentemente. Não tem problema, não. E eu agradecendo a Deus. Deus, obrigado que você está mandando umas provações na área financeira para comprovar que eu vivo, que eu prego. Sabe? Eu não sou escravo desse negócio, não. Sabe? É muito bom quando nós conseguimos entender o propósito em todas as coisas, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, onde o dinheiro está aí na tua vida? Para fechar, queridos, o mais extraordinário desse encontro de Zaqueu com Jesus é que esse encontro, ele destravou tudo que impedia, que era prisões na vida de Zaqueu para uma nova vida. O dinheiro era uma barreira na salvação de Zaqueu. E ele tem um encontro com Jesus e esse encontro derruba essa barreira. Jesus, ali no versículo 9, diz ali, ó. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que tem impedido você de entregar a sua vida ao Senhor? Será que o dinheiro, ele tem impedido isso ou alguma outra coisa? Quando nós olhamos a área financeira, nós temos também a passagem do jovem rico, está lá em Mateus 19. Diz ali, eis que alguém se apaixonou por Jesus, ele perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ele está dizendo da palavra do Salvador que veio para salvar-nos. Daí ele pergunta, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, ele cumpria vários ritos religiosos aqui, mas a entrega não estava completa. De repente você está entregue nessa área financeira, tranquilo para você, mas de repente tem uma outra área que está te escravizando, que está impedindo você de entregar sua vida ao Senhor. De repente uma tradição familiar. Eu demorei dos 14 aos 23 anos para tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque tinha uma tradição familiar. E essa tradição familiar, tradicional católica, me impedia de viver uma vida plena, porque eu continuava vivendo uma religiosidade. Eu era um bom religioso. Tá certo que eu mentia para o padre nas confissões, mas isso vamos deixar de lado. Mas eu seguia ritos religiosos, mas esses ritos religiosos não transformavam a minha vida. E eu entendi que não era uma placa de igreja que impediria, que impedia eu de viver a vida plena com o Senhor. E aquilo era uma barreira para mim. Mas depois de 9 anos eu entendi. Sabe, quando nós deixamos ser transformados pelo Senhor, Deus age em nossas vidas e a mudança ocorre de uma forma extraordinária. Esse encontro real com Jesus, ele tem um potencial de transformar nossas vidas, nossos relacionamentos, a nossa história. Muitas vezes o amor ao dinheiro pode tirar a oportunidade de caminhar alinhado com o propósito de Deus. Quando eu entendi que o propósito de Deus é que Ele queria me usar na área ministerial e pastoral, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha um escritório que tinha 9 advogados, toda uma estrutura lá na Mercedes, no bairro Mercedes, e com um potencial enorme de crescimento. Muitas empresas chegando, só que era incompatível com o propósito que Deus tinha para mim. E eu entendi que aquele era o momento de eu abrir mão de toda a promessa e o projeto e o sonho de ter um escritório ainda maior, para poder de repente vir para uma estrutura muito pequena, com menos clientes, mas onde eu poderia ter mais tempo para viver de acordo com o meu propósito. Para viver o propósito de Deus, você precisa primeiro entender quanto Ele não abre mão de você, e Ele quer que você se entregue plenamente a Ele. O que tem impedido você de se entregar ao Senhor? Quando eu olho, a maior riqueza que nós podemos ter é a vida eterna. Porque a vida eterna não transforma somente a minha vida, mas transforma a vida das próximas gerações. Eu sou a primeira geração de crente da minha família. Eu olho para os meus filhos hoje, adolescentes, minha filha completando 18 anos, meu filho 15, e eu vejo o quanto eles têm refletido da presença de Deus na vida deles, o quanto eles estão sendo protegidos, porque eles tiveram pais, discípulos de Jesus, que entenderam a beleza da salvação. Queridos, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está teu coração, mas essa noite é um encontro seu com o Senhor. O Senhor que é a fonte de toda alegria, que quer transformar o teu choro em alegria, que quer transformar sua insegurança em alegria, que quer fazer com que sua vida experimente a alegria plena, não alegria momentânea. Um Jesus que quer encontrar com você para que você olhe para as finanças como escravo e não como Senhor na sua vida. Um Senhor que quer tirar todas as barreiras e destravar todas as prisões que te impedem de se posicionar ao lado dEle. Independente de como você chegou aqui, Deus está falando contigo. Eu quero dar uma oportunidade de você tomar uma decisão hoje. Você pode fechar seus olhos? O que Deus falou ao teu coração? O que o Senhor falou ao teu coração nessa noite? Eu quero começar com esse último destaque que eu trouxe na mensagem de hoje. O que tem impedido você de tomar uma decisão ao lado de Jesus? De entregar teu coração? Será que é a tradição? Será que é o medo? O que minha família vai dizer? Será que meus pais, meus filhos? Ou será que eu acho que vou ter que renunciar muita coisa? Vou ter que renunciar ao sexo fora do casamento? Vou ter que renunciar a um pecado que eu estou tendo? Vou ter que renunciar bebida alcoólica ou coisa parecida? Deus, Ele não age dessa forma. Ele quer primeiro que você venha como você está, que você se deixe ser encontrado por Ele. Por isso que você que está aqui hoje e ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, eu quero dar a oportunidade para que isso seja feito hoje. Para que você encontre a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Então, se Deus está falando ao teu coração, faça uma oração onde você está. Dizendo: Senhor Jesus, eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero reconhecer que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero experimentar essa alegria plena que vem da presença do Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, ó Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando sua vida hoje ao Senhor, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui está entregando hoje a vida ao Senhor? Se você está aqui nessa noite, você nunca entregou, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Ok, vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você que precisa tomar uma decisão hoje. De repente não é de entregar a vida ao Senhor Jesus, mas é que de abrir mão de alguma coisa, ou reforçar esse compromisso de alegria com o Senhor. Alguma decisão que você está tomando nessa noite, enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar. Ou de repente você está entregando sua vida ao Senhor e você está resistente em levantar sua mão porque você não quer vir aqui à frente. Saia do seu lugar, certo? Vir aqui à frente é um ato que ajuda nesse processo de você se posicionar no mundo espiritual. Então, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente se você tem algo que você está decidindo nessa noite.
Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir, ao sentir. toque por tua bondade.
Coração aqui, eu quero que você venha aqui à frente. Se tem uma ferida emocional que você precisa curar hoje, sai do seu lugar. A raiz de tudo é a ferida emocional. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar, nós vamos orar por cura hoje. Tem alguma coisa que está te pesando aí? Nós vamos cantar mais um pouco. Uma ferida emocional, qualquer uma. Você está aí, você sentiu falta de perdão, você trouxe dor no teu coração, você está ansioso, você está... Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos cantar mais um pouco e vamos terminar esse tempo orando.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração.
Deus amado, nós queremos nos derramar diante do Senhor. Nós queremos nos derramar entregando o nosso coração, a nossa vida, entregando todo o nosso ser. Nós consagramos ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem planos para cada um de nós que está aqui nessa noite. E nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor entra na nossa vida, o Senhor transforma a nossa vida. E quando nós olhamos para todas as áreas de transformação que estudamos durante essa série, nós somos desafiados a entregar plenamente o nosso coração ao Senhor, a entregar a nossa vida ao Senhor, a realmente viver um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de extraordinário para a honra e glória do Senhor. Abençoe, Deus, cada vida que está aqui nessa noite. Abençoe, Deus, cada decisão que foi tomada internamente no coração. Que embora não manifestada, temos decisões aqui que certamente estão sendo seladas pelo Senhor. Confirma no coração. Traga ousadia para viver um tempo novo. Nós louvamos, nós adoramos ao Senhor por esse tempo. E pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor.